Muita gente não dá a menor importância para a doação de órgãos e tecidos, mas esse procedimento salva vidas em muitos casos. Foi assim com a publicitária Bianca Manzini Jimenez Feiteira, de 38 anos. Em 2018, Bianca descobriu a cirrose biliar primária, uma doença autoimune já em estado crítico. A publicitária entrou para a fila de transplante no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, HC, onde ficou apenas por um mês devido à gravidade do caso. Em junho daquele mesmo ano, Bianca recebeu um novo fígado.
A importância do transplante para minha vida foi uma segunda chance de viver. Eu estava literalmente morrendo, eu fui no meu limite, né, da doença, e os rins começaram a falhar também. Então eu sempre falo que a importância e a grandeza do transplante é o fator humano. Você pode ter o melhor hospital, a melhor equipe, se você não tiver o doador, não há transplante. Então o transplante é muito ligado à compaixão ao próximo, né, e à vida. Porque se não fosse o transplante, eu não estava aqui hoje.
São histórias como a de Bianca que mostram que é preciso falar muito sobre a doação de órgãos. Em 2020, o Brasil tinha 3.323 doadores efetivos de órgãos e aproximadamente 44 mil pessoas entre crianças e adultos na lista de espera para transplante. Os pacientes aguardam esse momento em uma fila única por ordem de chegada e compatibilidade. Mas o transplante só acontece quando uma família que acabou de perder seu ente querido autoriza a doação de seus órgãos. No ano passado, o país registrou taxa de 42% de recusa familiar. É o que mostram dados do Registro Brasileiro de Transplantes, o RBT. Outra forma é a doação voluntária da pessoa viva. Para Carlos Alexandre Corsi, técnico no Banco de Tecidos Humanos do HC, as crianças e adolescentes são a base para construir uma sociedade consciente sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Ele defende que esse assunto deve ser apresentado já na escola. Ele próprio, por meio de algumas estratégias educativas, leva o tema para alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas de Ribeirão Preto. Esse projeto nasceu em seu mestrado na Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, e é feito através do Banco de Tecidos do HC, em parceria com a Escola de Enfermagem e a ONG Sou Doador.
Entre as estratégias educativas utilizadas dentro da sala de aula com os alunos, a gente usou principalmente a dinâmica em grupo, permitindo que o aluno falasse o que ele sabia sobre a temática e dando continuidade a esse conhecimento, elaborando um novo conhecimento sobre a doação de órgãos, com aula também expositiva, mostrando com imagens e assuntos que abordassem a temática. Também levamos profissionais da área para falar sobre a doação para essas crianças e adolescentes. Mostramos vídeos interativos. Também, em alguns momentos, nós levamos os candidatos a transplantes e algumas famílias que doaram os órgãos. Também aproveitamos a oportunidade de utilizar sites que falavam sobre a temática. Elaboramos folders explicativos com cartilhas ilustradas sobre o tema. E também literatura sobre a temática. E além disso, criamos desenhos, premiações e também peças de teatro. Tudo isso dentro da sala de aula.
O especialista diz que as estratégias educativas também podem facilitar a doação de órgãos e tecidos exclusivamente para pesquisas.
A doação, ela acontece não só para quem vai receber o transplante hoje em dia, mas para quem também ainda pode ser contemplado de alguma forma por essa doação no futuro, através das pesquisas. No começo a gente tinha bastante dificuldade para as famílias doarem o tecido para pesquisa, mas hoje a gente já consegue estabelecer um bom diálogo e junto também com essas estratégias educativas da doação para transplante, para pesquisa, temos conseguido agarranhar aí grande multidão para a doação de órgãos e tecidos.
Corsi reforça a necessidade de políticas públicas para inserir a educação sobre doação de órgãos e tecidos na grade curricular das escolas e afirma que isso não é tão fácil.
Esse trabalho das estratégias, ele foi pontualmente aplicado por nós mesmos, que somos profissionais, somos estudantes. E quando a gente vai olhar para a realidade do ensino brasileiro, a gente vê uma dificuldade muito grande, né, entre a gente falando e um professor que não tem nem habilidade técnica para falar sobre isso, né? Então, a gente tenta assimilar e resumir tudo sobre doação de órgãos com a frase é: fale com sua família. Então, saia daqui hoje da escola e converse com sua família sobre a doação. Você gostou da palestra? Você quer doar? Você achou legal? Achou interessante a temática? Então, converse com a sua mãe, converse com seu pai. E os feedbacks foram os melhores possíveis, assim, tanto dos professores, quanto dos diretores, quanto dos alunos. Porque é um assunto que interessa muito e ele é de muita relevância. E às vezes a gente acha que a criança ela vai ter dificuldade, né, de trabalhar isso na cabeça dela, mas pelo contrário, a gente foi surpreendido com a forma que eles trabalham isso, que eles devolvem para a gente essa dinâmica, esse assunto, e da forma que eles conseguem assimilar, digerir e aceitar que poderiam ser eles na fila de transplante, mas se eles tiverem a oportunidade de serem doadores, eles querem ser, e eles iam falar para a família.
Com isso, o pesquisador comenta sobre o projeto de lei 2839 de 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados para instituir o Programa de Ensino e Conscientização sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos no Currículo Escolar e Acadêmico Brasileiro, que desenvolveu junto à ONG Sou Doador.
É uma lei que faria muito bem, tanto para o estudante que desenvolve outras faculdades desse aluno, né? Ele pode pensar melhor sobre a sua existência, sobre os órgãos, esses sistemas em si, a gente consegue estudar isso com eles, e também sobre salvar a vida de alguém. Essa lei chama Lei Tatiane, gente, vocês podem acessar a casa de vocês, podem ajudar a gente a votar nessa lei.
Bianca deixa um conselho àqueles que pensam em ser doadores, mas ainda têm dúvidas.
Que tire essas dúvidas. Com quem é transplantado, com algum médico, e entenda esse processo, que é um processo muito seguro. São doadores apenas as pessoas que têm morte encefálica, que é totalmente diferente do coma, essa é uma das dúvidas, né? Então, ninguém vai doar órgãos de alguém vivo, eles só são doados após a morte cerebral e com o aval da família. A família tem que autorizar. E para você ser doador, basta você avisar sua família. Não precisa de documentação, de assinatura, de nada. Se deixa avisado para sua família, se em caso de morte cerebral, que você quer ser doador. Eu sou uma pessoa que eu nunca imaginei precisar de um órgão, né? Precisar de um transplante. E hoje eu sou transplantada e também doadora de órgãos.
Nós ouvimos a publicitária Bianca Manzini Jimenez Feiteira e Carlos Alexandre Corsi, técnico no Banco de Tecidos Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a importância da conscientização sobre a doação de órgãos. Vitória Pierre para a Rádio USP.